O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Neste episódio vamos conhecer o CITDIG, Centro da Excelência Jean Monnet em Cidadania Digital e Sustentabilidade Tecnológica, coordenado pela investigadora do Centro de Investigação em Justiça e Governação da Escola de Direito da Universidade do Minho, Alessandra Silveira, a quem agradeço antes de mais a presença aqui no O Minho e ID e em particular na RUM. Ora, 1 de outubro de 2022, a Comissão Europeia atribuiu este centro à Universidade do Minho, no âmbito do programa Erasmus+. Qual é a importância para a Escola de Direito, para a Universidade do Minho, de ter então esta distinção, este centro?
Muito obrigada, Vanessa, pelo convite. E é muito bom começarmos mesmo por aí, para explicar que é muito raro a Comissão Europeia atribuir um centro de excelência Jean Monnet a uma instituição de ensino superior. Quando faz, é por reconhecer que existe mesmo uma excelência no ensino e na investigação realizada numa dada área. Para que tenha uma ideia, em direito só tinha havido um centro de excelência atribuído há muito tempo à Universidade de Lisboa, que foi coordenado pelo professor Fausto Quadros. Depois foi atribuído outro à economia na Universidade de Coimbra, foi desenvolvido no âmbito do SES, que é um centro de investigação bastante conhecido, e mais recentemente foi atribuído um outro centro de excelência para geografia na Universidade Nova de Lisboa, mas isso dá a real dimensão da distinção de que se trata e a dificuldade de se obter em Portugal. São esses os exemplos que eu conheço, e a Universidade do Minho nunca tinha tido. Portanto, este centro de excelência é atribuído no âmbito das chamadas ações Jean Monnet, que estudam questões relacionadas com os estudos europeus, a integração europeia, etc. E são várias modalidades de ações, e o top de linha, digamos assim, é o centro de excelência, que é atribuído para a universidade. Tanto que uma universidade não pode ter dois centros em simultâneo, quer dizer, tem este e pronto. E nós estamos articulados, nós, digo eu, direito, não é? Porque isto surge numa iniciativa de direito, estamos articulados, claro, com outras áreas do saber, tanto que o centro é integrado também, sobretudo tendo em conta a sua temática, de que já vamos falar, por engenheiros informáticos.
Muito bem. E qual é a missão, para começarmos aqui a apresentar também este CITDIG, deste centro?
Vamos lá ver. Os nossos ouvintes certamente devem ter percebido já, porque é veiculado na comunicação social, que as questões relacionadas com a chamada transição digital são reguladas pela União Europeia. A União Europeia tem competências partilhadas com os Estados-membros em matéria daquilo que se convencionou chamar o mercado único digital. Portanto, tudo que tem a ver com a transição digital, proteção de dados, mercados digitais, serviços digitais, agora o regulamento da inteligência artificial, que foi muito badalado na comunicação social, que foi publicado há bem pouco tempo no Jornal Oficial da União Europeia. Portanto, é a União Europeia que se ocupa dessa matéria, da regulação de tudo que diz respeito à transição digital, que é uma transição que está diretamente relacionada a outras duas, a transição ecológica e a transição energética. Portanto, é todo um pacote, tanto que a União Europeia intitula a década de 2030 como a década da transição digital, associada a essas outras duas transições. Porque tanto a transição ecológica quanto a transição energética estão baseadas, articulam-se necessariamente com a própria transição digital. E há uma série de medidas que estão a ser adotadas pela União Europeia, uma série de regulamentações que estão a ser adotadas pela União Europeia, que nós, na academia, queremos testar se isso está a resultar, se isto funciona bem. Por exemplo, a União Europeia tem adotado medidas para supervisionar a vigilância digital, tem adotado medidas para enfrentar o desafio da moderação de conteúdos online, tem adotado medidas para salvaguarda dos direitos fundamentais, onde a inteligência artificial e outras tecnologias disruptivas são utilizadas. Interessa-nos discutir, por exemplo, as soluções e a efetividade dessas soluções, a implementação dessas soluções, quanto à exclusão digital ou à exclusão ecológica. Portanto, nós, enquanto juristas, estamos interessados na regulamentação, ou seja, na forma como tudo isso está a ser regulamentado. Mas, para bem entendermos a regulamentação, qual é a melhor forma de regulamentar e a sua execuibilidade, nós temos que estar em interação com outras áreas do saber para perceber como é que as coisas funcionam.
Ou seja, todo um trabalho para garantir, lá está, que são cumpridos também aqui os direitos essenciais.
Os direitos fundamentais, claro que sim. Porque, para que os nossos ouvintes percebam, os direitos fundamentais, na escala de valores, digamos assim, na hierarquia dos direitos, os direitos fundamentais são os mais relevantes. Quer dizer, geralmente nós ouvimos falar em direitos humanos, não é? Pois os direitos fundamentais são os direitos humanos estadualizados, ou seja, aqueles que são protegidos por uma dada ordem jurídica, no nosso caso, a ordem jurídica do Estado português e a ordem jurídica da União Europeia. E esses direitos fundamentais são consagrados, sobretudo consolidam-se, sobretudo no século XVIII, durante as revoluções liberais, e a partir daí foram evoluindo, mas eles foram percepcionados, eles foram criados para defender os interesses dos indivíduos diante do poder do Estado. Ora, nós vivemos uma era, entre aspas, não é, em que nós convivemos com inúmeros poderes privados, poderes de fato. Se nós formos para o âmbito digital, a internet, por exemplo, já não é aquele espaço idílico da sua origem, quer dizer, a internet, o espaço de liberdade da sua origem, não. A internet hoje é um espaço de plataformas digitais que definem os seus próprios modelos de negócio. E, portanto, os poderes privados hoje no espaço digital são exercidos à semelhança dos poderes públicos. Regulam, executam, dirimem conflitos de interesse, tudo aquilo que nós concebemos para o poder público, para o poder do Estado, hoje é, em larga medida, exercido, claro, guardadas as devidas proporções, pelos poderes privados. Então, os direitos fundamentais não têm que ser exercidos também contra esses outros poderes para defender os interesses dos indivíduos? O problema é que é muito difícil fazer isso e, portanto, nós estamos a repensar toda essa estrutura de proteção de direitos, precisamente para que num Estado de Direito e numa União de Direito, como é a União Europeia, os indivíduos estejam salvaguardados quanto às suas dimensões básicas de dignidade humana. Quando nós falamos em dignidade humana, nós estamos a pensar em indivíduos livres, responsáveis, capazes de se autodeterminarem com base em juízos racionais, insuscetíveis de coisificação, de instrumentalização. É isso que é preciso salvaguardar, ou seja, que essas transições que nós estamos a vivenciar, que há quem diga que é muito mais do que uma transição, que é uma metamorfose do mundo. Ulrich Beck, um grande sociólogo, antes de falecer, desenvolveu essa teoria da metamorfose do mundo, porque o que nós estamos a viver não é uma mera revolução, não é uma mera transição, é mais do que isso, a transformação em algo que nós ainda não conseguimos percepcionar, porque mesmo a interação, só para concluir, entre o online e o offline, em princípio desapareceu, não é?
Para focarmos agora mais no trabalho que tem vindo a ser feito pelo CITDIG, que tipo de atividades, ações é que estão a realizar, sendo que no site que têm é possível perceber que fazem imensas conferências, aulas abertas, mas também há vários papers de investigações que têm sido publicados. No fundo, tentam aqui trabalhar várias frentes simultaneamente.
Exatamente. Por ser um projeto, podemos dizer assim, financiado pelo Erasmus+, não é? pela agência europeia, que é a CEA, que é a agência que financia esse tipo de investigação e ensino. Por ser atribuído do âmbito do Erasmus+, nós temos uma componente de lecionação, uma de investigação e outra de disseminação. E, portanto, no âmbito da lecionação, nós temos dois mestrados que estão diretamente relacionados ao Centro de Excelência, que é o mestrado em Direito da União Europeia, que eu tenho o gosto de dirigir, e o mestrado em Direito em Informática, que é dirigido pelos meus colegas Francisco Andrade, da Escola de Direito, e Paulo Novaes, da Escola de Engenharia. E os estudantes destes dois mestrados, então, recebem, portanto, são destinatários de conteúdos preparados no âmbito do Centro de Excelência, especificamente, em algumas unidades curriculares. Depois nós temos uma componente de investigação, que é feita não só pelas teses de mestrado e doutoramento que nós vamos produzir, produzindo, mas também pelos próprios investigadores envolvidos, não é? No centro de investigação. E essa investigação tem que ser disseminada, não é? E para isso nós temos algumas plataformas, a revista Unio e o Law Journal, que é publicado em acesso aberto pela Uminho Editora. Temos o blog associado a esta revista, que publica semanalmente em inglês. Portanto, a revista e o blog são em inglês para ter maior disseminação. Tudo em acesso aberto, gratuitamente. E criamos também um espaço Unio, que é uma espécie de um repositório eletrônico, que está associado ao Repositorium da Universidade do Minho. E nós gravamos episódios deste, no âmbito deste espaço Unio, na Casa do Conhecimento da Reitoria da Universidade do Minho. E depois disponibilizamos esses vídeos no site do YouTube, não é? No canal YouTube da Escola de Direito. E então, aí nós geralmente temos vários formatos, quer dizer, temos um formato que se chama Juniors to Seniors, em que um investigador júnior entrevista dois investigadores seniors, ou interage com dois investigadores seniors, preferencialmente que não sejam da sua mesma área, para dialogarem sobre o seu projeto de investigação, a sua tese. Temos uma outra modalidade que se chama visita à academia, em que nós recebemos operadores jurídicos, desde magistrados, passando por decisores políticos da União Europeia e não só, para nós testarmos como é que as soluções todas estão a ser efetivamente implementadas. E chama-se visita à academia porque os estudantes interagem com estas personalidades.
Daqui uma parte muito prática também para os estudantes.
Claro, exatamente, exatamente. E depois, e ainda temos uma outra modalidade, que é um research coffee, em que nós entrevistamos personalidades que tenham contribuído para o desenvolvimento da integração europeia, muito particularmente nessa dimensão da transição digital. E, além disso, nós temos, fazemos uso das casas do conhecimento, da rede de casas do conhecimento, para fazer disseminação de conteúdo. Já posso referir duas, pelo menos. Uma que nós organizamos sobre a transição ambiental, a transição ecológica, com o meu colega Carlos Abreu Amorim, que integra o Centro de Excelência, que está atualmente no governo, já teve de se afastar, não é? Secretário de Estado atualmente, e fizemos outra ação de disseminação, na ação de sensibilização, através das Casas do Conhecimento, com o Paulo Novaes, precisamente, que foi nosso colega também que integra o centro e que foi durante muitos anos presidente da Associação Portuguesa de Inteligência Artificial, para que, de uma forma muito simples, muito direta, muito concisa, possamos explicar para a população em geral o que nós estamos a fazer e a importância desse momento que nós estamos a vivenciar. E, sobretudo, um elemento muito importante, como que eu explicava no início, o Centro de Excelência é atribuído à universidade e, portanto, nós temos que estar em interação, apesar de ser coordenado por nós, de direito, nós temos que estar em interação com as outras áreas do saber da universidade. Uhum. Então, nós trabalhamos, claro, com os engenheiros informáticos, sem dúvida nenhuma, né, para coisas tão simples quanto a aplicação da inteligência artificial, né. Os nossos ouvintes devem ter ouvido há tempos, foi muito badalado na comunicação social, porque a Comissão Nacional de Proteção de Dados teve que intervir, as pessoas andavam em Portugal a vender a íris, entre aspas, não é? Ou utilizar uma linguagem coloquial.
WorldCoin, acho que era assim uma coisa.
E sobretudo porque nas imagens que são produzidas por tecnologias digitais, as imagens que são produzidas por inteligência artificial, só se consegue identificar se são efetivamente imagens criadas ou não, fake ou não, através, um dos elementos é através da íris, né? Daí a informação ser tão preciosa. Em interação com os engenheiros informáticos, nós tentamos aferir o que é possível fazer, o que não é possível fazer, porque só chegamos a bom porto se nós estivermos em interação, juristas e engenheiros informáticos. Mas também trabalhamos com engenheiros civis, porque há toda uma regulamentação da União Europeia relacionada com a transição energética, que diz respeito à eficiência energética dos edifícios, não é? A autossustentabilidade, inclusivamente energética, dos edifícios. A União Europeia está em avançar com medidas, com diretivas relacionadas com as comunidades de energia, para que os próprios cidadãos possam produzir a energia que consomem. E tudo isso tem na base a transição digital. Mas também trabalhamos com os biólogos, por exemplo, com os colegas do Centro de Biologia Molecular e Ambiental.
Tem novas atividades previstas, por exemplo, para setembro ou até com outras escolas da Universidade do Minho?
Pois, olha, nós vamos gravar, nem precisa ir até setembro. Na próxima segunda-feira nós vamos gravar um desses programas com as colegas de biologia, a Cláudia Pascoal e a Fernanda Cássio, que são respectivamente a ex e a atual diretoras do CBMA, porque há toda uma estratégia da União Europeia para a biodiversidade, há toda uma estratégia no âmbito do Pacto Ecológico Europeu, que certamente os ouvintes já devem ter ouvido falar, há toda uma estratégia do prado ao prato, relacionando ambiente e agricultura, porque há toda uma mitologia em torno dessa ideia de que o ambiente e a agricultura andam de costas viradas. Não, a agricultura depende dos ecossistemas, depende de um ambiente saudável, e, portanto, todas essas dimensões relacionadas com a biossustentabilidade, né, com, a sustentabilidade é, em larga medida, um conceito jurídico, mas não só, não é? Mas nós, no direito, trabalhamos a sustentabilidade como uma possibilidade, vá lá, da sociedade global, né, desenvolver-se, né, da sociedade global perpetuar-se indefinidamente em condições de dignidade. E é um conceito de sustentabilidade que tem repercussões práticas muito acentuadas, mas a sustentabilidade também é trabalhada por outras áreas do saber, mas nós estamos preocupados, sobretudo, com a dimensão tecnológica da sustentabilidade, porque a tecnologia tem que ser percepcionada de uma forma autônoma nesse contexto. Nós geralmente associamos a sustentabilidade às dimensões ambiental, econômica e social, mas a tecnologia pode, ela própria, levar-nos a um colapso, não é? E, portanto, é preciso repensar isso tudo. Claro, não se vai voltar à era pastoril nem nada que se pareça, mas essa transição digital, essa transição ecológica, essa transição energética tem que ser feita ao serviço da dignidade humana.
A Alessandra há pouco falou da questão da WorldCoin. A inteligência artificial é, no fundo, uma mais-valia, mas também aqui um grande desafio, acredito até para o direito, porque há uma linha muito ténue entre o direito que existe neste momento e aquilo que vai sendo exigido pela inteligência artificial. Por exemplo, pegando no exemplo de uma empresa que tem um chatbot de inteligência artificial que aconselha o utilizador. Este utilizador, se for mal, se interpretar mal os conselhos dessa inteligência artificial, muitas vezes pode-se colocar aqui a questão de quem é que será a responsabilidade, porque no fundo estamos a falar com a inteligência artificial. É realmente aqui um ponto que vai dar muito que falar na União Europeia e também no que toca ao direito, e estão atentos a essa questão também?
Certamente. De qualquer forma, Vanessa, a regulamentação da inteligência artificial é dificílima de se fazer. Aliás, a União Europeia é pioneira no tratamento dessa questão, com este regulamento sobre a utilização da inteligência artificial, que foi publicado há dias e que está na iminência. Eu acho que já passaram os 20 dias. Já foi publicado, mas ele entra em vigor no 20º dia a seguir a sua publicação. Estou aqui a fazer contas, mas acho que se não está, está na iminência. Mas, de qualquer forma, a sua aplicação é postergada no tempo, não é? Porque as normas da União Europeia entram em vigor numa determinada data, mas depois o próprio regulamento define a partir de quando é que passam a ser aplicadas. E há vários timings para a aplicação do regulamento da inteligência artificial, tendo em conta a gravidade daquela aplicação, né? São vários níveis. Mas, de qualquer forma, o que eu ia dizer é muito difícil regulamentar, porque não se está a regulamentar a tecnologia, o desenvolvimento da tecnologia em si mesma, está a se regulamentar a sua utilização, não é? E, sobretudo, fazê-lo com grande cuidado para não comprometer a própria inovação, o próprio desenvolvimento científico, não é? Mas, claro que é preciso regulamentar. A União Europeia foi pioneira nesse domínio, mas foram anos de discussão para se chegar a uma solução que está longe de ser perfeita. É a solução possível, e mesmo assim com imensas críticas. Mesmo na última da hora, por exemplo, foi introduzido a possibilidade de utilização de perfilagem de sistemas que utilizem inteligência artificial em matéria penal, que era algo que era muito questionável, que se possa prever se alguém porventura tem um perfil para delinquir e etc. E isso tudo é muito delicado. A utilização da inteligência artificial nos sistemas de justiça é considerada de risco elevado. E, portanto, quando existe essa categorização, há toda uma série de cuidados que é preciso tomar, precisamente para que as pessoas saibam que a decisão que lhe diz respeito está a ser tomada com o apoio de sistemas de inteligência artificial, né? Porque há aqui, sobretudo, um domínio da inteligência artificial que se chama machine learning, né? Aprendizagem automática, que é muito pouco penetrável, né? Há aqui uma grande dificuldade de transparência, de explicabilidade, porque nem os próprios engenheiros informáticos sabem como é que um sistema que utiliza este tipo de tecnologias digitais chegou a um determinado resultado. E para nós, no direito, isso é um problema, porque o Estado de Direito é procedimentalizado. Quer dizer, foram criadas uma série de regras, uma série de normas jurídicas, para que nós, cidadãos, que somos alvo de uma decisão do poder público, saibamos como é que ela foi tomada, quer dizer, para que possamos acompanhar em termos procedimentais essa solução. E quando uma determinada decisão de que nós somos alvo, adotada pelo poder público, se baseia em sistemas dessa natureza, como é que nós conseguimos explicar como é que se chegou àquela solução? E a intervenção humana que não resolve nada, porque se o humano que intervém não sabe como é que se chegou àquela solução, a intervenção humana não vale de grande coisa.
Exato.
Né? E, portanto, nós estamos diante de problemas muito estruturais, problemas de natureza ética, problemas de natureza jurídica, e portanto, eu inclusivamente oriento alguns trabalhos de investigação que relacionam a ética e o direito, precisamente no tratamento de sistemas de inteligência artificial, porque nós estamos diante, como eu dizia, de uma metamorfose do mundo, não é? Tudo há de mudar, e sobretudo porque nós, até agora, trabalhamos com uma determinada racionalidade e, de repente, somos confrontados com outra que nós minimamente não conseguimos compreender. E tudo isso tem de ser estudado, não, repito, não para voltarmos à era pastoril, ninguém é contra o desenvolvimento tecnológico, muito antes pelo contrário, mas, como tudo na vida, precisa ser regulamentado.
E essa é seguro.
Claro, e é a nossa grande dificuldade na União Europeia, porque o direito, coitado do direito, as pessoas depositam grandes expectativas no direito, mas o direito trabalha num tempo diferido, o direito sempre chega depois, não é? E nós estamos agora a trabalhar com dimensões que se renovam a cada 6 meses, quer dizer, é muito difícil conceber normas jurídicas que consigam acompanhar.
Uma evolução tão acelerada.
Exatamente.
Alessandra, desde 2022, como é que avalia também o impacto deste CITDIG na comunidade da Universidade do Minho? No fundo, qual é que considera que foi o maior ganho até ao momento?
Eu acho que nós temos conseguido uma grande visibilidade, sobretudo porque na comunidade acadêmica nós temos toda semana, lançamos algum resultado, seja através do blog, seja através da revista, seja através de vídeos que nós lançamos, seja através de um programa de rádio que nós temos com a Antena Minho já há muitos anos, há quase 10 anos, e que está inserido também agora no CITDIG, que é um programa de divulgação, chama-se Estado da União, mensal, em que nós divulgamos questões relacionadas com o direito da União, e efetivamente nós temos tido uma receptividade muito boa, tanto que quando eu contacto agora colegas de outras áreas do saber para interagirem conosco no âmbito do CITDIG, nem é preciso explicar do que se trata, as pessoas já sabem e ficam todas entusiasmadas e querem colaborar, etc., porque perceberam qual é a importância da Universidade do Minho ter sido distinguida com o Centro de Excelência, não é? Porque é a distinção em si, não, não é o dinheiro, porque não é nada por aí além, mas é a distinção em si, o reconhecimento de que a investigação que se faz naquele domínio, naquela instituição de ensino superior, e no caso a Universidade do Minho é uma universidade de engenheiros, não é? Sobretudo, mais articulado com outras áreas do saber, e que o estudo e a investigação naquela área é de excelência, e portanto, para nós é claro, é um gosto e uma honra capitanearmos aqui este centro, mas é da universidade, não é sequer da Escola de Direito, e eu particularmente estou muito satisfeita com os resultados.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Minho IED, Alessandra, e espero também que tenha gostado desta experiência.
Ai, claro que sim. Muito obrigada.
Quanto a nós, quanto ao Minho IED, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho IED, do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IED. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.